DW. Contraste.
A Tanzânia está assentada sobre um tesouro. 36 milhões de onças de ouro repousam no solo deste país do leste africano. Na lista dos maiores produtores de ouro do continente, a Tanzânia ocupa o terceiro lugar, logo após a África do Sul e o Gana. Uma riqueza da qual a população pouco usufrui, porque as minas estão nas mãos de empresas multinacionais. Desde o final dos anos 90 que o governo as atrai com baixos impostos e licenças de mineração favoráveis. Mas em muitos lugares há conflitos entre as empresas e a população local. Isso é particularmente evidente na região de Mara Norte, no noroeste da Tanzânia, na fronteira com o Quénia. Aqui, tudo gira em torno do ouro. E por alguns gramas, muitas pessoas arriscam mesmo as suas vidas. Yulia Han é autora deste trabalho, incluído na série sobre recursos naturais em África. O contraste desta semana é apresentado por Madalena Sampaio. Tempo é dinheiro em Kewanja, que fica a menos de meia hora de carro da fronteira com o Quénia. Juman escala mais uns metros da enorme pilha de cascalho. Bebe um gole da sua garrafa de água e cospe numa das pedras cinza claro que acaba de retirar do monte de cascalho. Com o polegar, esfrega a superfície. Quando o ouro começa a brilhar, um sorriso ilumina o seu rosto. Rapidamente, Juman guarda a pedra no bolso das calças.
Nós trabalhamos aqui. Isto pertence-nos. Mas os brancos fazem pressão, fazem com que sejamos presos. Se viermos para aqui, seremos novamente expulsos pela polícia. É muito difícil. Só há problemas.
Juman refere-se a si mesmo como intruder, ou invasor, em português. O monte de cascalho sobre o qual está sentado é propriedade da empresa African Barrick Gold, ABG, uma subsidiária da canadiana Barrick Gold, a maior produtora de ouro do mundo. As pedras não passam de resíduos da mina a céu aberto próximo dali. Ainda assim, a empresa vigia-as. Para muitos moradores de Kewanja, esta é a única fonte de rendimento. Várias vezes por dia, invadem o local na esperança de encontrar pequenos restos de ouro. Aqui, uma em cada três pessoas trabalha como invasor. A maioria são homens novos e jovens, mas também há crianças. Juman tem 20 anos, pelo menos é o que ele diz. Vende os seus produtos no mercado da aldeia. Ganha por mês 200 mil shilins tanzanianos, cerca de 100 euros. Juman é, por isso, um dos que mais ganha na região. De repente, há inquietação. Juman aponta para um polícia de uniforme verde escuro.
Veja aquele polícia. Está a perseguir as pessoas. Somos oprimidos. E aqueles ali também têm armas. Começam simplesmente a disparar e as pessoas morrem. Temos mesmo de resistir muito.
A propriedade da multinacional é protegida até pela Polícia Nacional, que está armada com gás lacrimogéneo, balas de borracha e munições de verdade. Segundo a imprensa local, só em 2012 foram mortas pelo menos 8 pessoas nas minas. Entre os invasores, a raiva aumenta.
A Barrick não quer saber das pessoas aqui. É por isso que disparam contra nós como se fôssemos cães. E a polícia faz o que a empresa quer. São como marionetas.
É do outro lado da pilha de cascalho que se ganha muito dinheiro. A mina de Mara Norte já teve vários operadores. Em 2006, surgiu a ABG. A multinacional está há mais de uma década na Tanzânia e agora opera um total de 4 minas de ouro no país. Em Mara Norte, 360 funcionários são das redondezas. Indiretamente, 1.500 moradores estão envolvidos nos serviços da ABG. Não se trata, porém, de nenhum milagre do emprego. A mina gera poucos empregos para os cerca de 70 mil habitantes das aldeias vizinhas. Alta rotatividade e pouco emprego, um problema que é típico do setor dos recursos naturais. A mina a céu aberto faz lembrar uma escavação gigante. Um metal precioso é retirado do solo através de explosões. As rochas auríferas são então trabalhadas num local gigante. Em 2011, a AGB conseguiu mais de 200 milhões de euros em vendas só em Mara Norte. É claro que também existe responsabilidade social, diz Gary Chapman, o gerente da mina.
Com tempo, continuidade e confiança entre nós e a população, devemos conseguir, pelo menos, obter o respeito das comunidades. Na verdade, queríamos que gostassem de nós, mas respeito mútuo e cooperação seria o caminho ideal.
Para alcançar este objetivo, a empresa criou em Mara Norte um departamento de Community Relations, isto é, de Relações Comunitárias. A equipa é composta por 17 homens e mulheres que, como assistentes sociais, andam pela região para estabelecer contacto com anciãos das aldeias e líderes comunitários. E também monitorizam os projetos sociais da multinacional. A African Berry Cold orgulha-se sobretudo da escola secundária de Ingwe, que fica a poucos minutos de carro do local da mina. As salas de aula deterioradas foram renovadas em 2012 pela ABG. Uma cafetaria e outros edifícios escolares estão a ser construídos por empresas locais porque isso gera empregos, diz a multinacional. O diretor da escola, Joás Magueca, não poupa elogios ao empenho da empresa.
There was a great changes. The school is looking very nice now.
Mudou tanta coisa. A escola agora está fantástica. Estou muito orgulhoso. Antes, muitos alunos quando saíam das aulas iam trabalhar como invasores. Agora já não há muitos que façam isso. A formação ajudou-os.
A
escola é um projeto emblemático e para a multinacional é um exemplo de que a região se desenvolve. Desde 2010, a ABG diz ter gasto 20,6 milhões de dólares em projetos sociais na Tanzânia, o que representa menos de 1% do total de vendas. Uma parte significativa do dinheiro foi para o Mara Norte, ou seja, para o Departamento de Relações Públicas da empresa. Mas só nos últimos dois anos. Porque não o fizeram antes, ninguém pode ou quer explicar. Zakaio Kalebo trabalha para a empresa como gestor de relações comunitárias.
As pessoas estão felizes por terem as minas, porque aqui tudo se tem desenvolvido muito. Antes das minas, não era assim.
Antes, os moradores da aldeia extraíam o ouro eles próprios, em pequenas quantidades, é claro, mas o suficiente para viver. No final dos anos 90, as empresas internacionais vieram para o país. Desde então, quase não há espaço para o garimpo de ouro de pequena escala e não industrial. Falar em crescimento económico ou mesmo em boom seria exagerado aqui no Mara Norte. Ainda assim, o negócio de ouro também atrai pessoas vindas do estrangeiro. David Arumba, por exemplo, veio há mais de um ano do vizinho Quénia. Tem 25 anos e foi a única pessoa da sua família que frequentou a escola. Trabalhar como invasor não seria para ele, diz.
Decidi fazer outro trabalho. A maior parte das pessoas aqui são abatidas ou feridas. Eu não queria ter constantemente medo da polícia ou sentir-me culpado. Por isso montei um pequeno negócio. Desta forma sinto-me livre.
David abriu um pequeno serviço de lavagem de carros em Kewanja. A sua mulher vende bananas e gasolina em garrafas de plástico. Com equipamento de lavagem de alta pressão, David lava as motas dos habitantes da aldeia. Os seus melhores clientes são os invasores. Nas carroçarias, os fãs do Chelsea colam autocolantes do Clube de Futebol de Londres. Alguns têm mesmo pequenos rádios e altifalantes nas suas motas. Piki Piki é o nome pelo qual são conhecidas as motas aqui. Símbolos de status numa das regiões mais pobres do país. A maioria da população vive com menos de um dólar por dia. Água corrente e eletricidade são consideradas um luxo. O que corre mal em Mara Norte? O próprio ministro de Minas e Energia, Sospeter Muhongo, é da região de Mara Norte. É geólogo e ocupou o cargo há apenas alguns meses. Aumentou os impostos para as empresas e exige mais envolvimento social. Do fracasso da política no passado, nada quer saber.
Nós já tentamos tudo e vamos continuar a fazer o nosso melhor para garantir a paz e a segurança na região. Para isso, é preciso investir principalmente na educação. Quando as pessoas receberem formação, vão começar a pensar de forma diferente.
A Em Kewanja, porém, não há qualquer vestígio de uma mudança de atitude, até porque o negócio ilegal de ouro é lucrativo. Num esconderijo nos arredores da aldeia, as pedras dos invasores são transformadas em pepitas de ouro. Alguns jovens usam rolos pesados para as reduzir a pó. Pó de ouro que é depois processado numa pequena poça de água. Sem luvas, um homem trabalha com mercúrio altamente tóxico, que é o que liga as partículas de ouro. É claro que é perigoso, diz. Está preocupado com a sua saúde, mas...
Todas as pessoas querem ter dinheiro suficiente para sustentar a sua família. Eu costumava trabalhar como agricultor e no ano inteiro só ganhava o que ganho hoje num dia.
Uma pequena bola de ouro brilha na sua mão, talvez não mais do que um grama. No mercado negro, recebe por ele cerca de 20 euros. Apenas uma pequena parte da riqueza das matérias-primas, mas muito dinheiro para o empobrecido norte da Tanzânia.